A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6:30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lele, que domingo gostoso, hein, minha gente? Ave Maria, 8 de junho, e a gente já quer aqui, ó. Todo mundo já em ritmo de São João, uma delícia. A gente tem muita coisa hoje pra divulgar pra vocês que estão ouvindo a gente. Vamos começar então com música, né? Bira Marculino, Se Tu Quiser, né, Laílson? Então, pois é, Se Tu Quiser, escuta aí com a gente e vamos lá, começar o domingo esquentando com tudo.
Chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu. Se tu quiser, eu poemo um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima e faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Notícias quentes como brasa.
Quentes como brasas mesmo. Ontem aconteceu aqui em Serra Talhada o aniversário da FASH, né? Que é a Feira Agroecológica de Serra Talhada, 14 anos de existência e resistência. E nada melhor do que conversar com a coordenadora pedagógica do SECOR, Kelly Souza, ela que faz também todo o acompanhamento das famílias agricultoras que trabalham com a agroecologia, que participa consequentemente da FASH. Então, vamos lá ouvir a entrevista com Kelly Souza.
Bom dia, Cátia, né? Bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, né, do programa de rádio do SECOR. É um prazer estar aqui mais uma vez falando para vocês de mais um aniversário da feira, de mais uma conquista, né? Agradecer também a receptividade que as famílias agricultoras e todos os ouvintes também da área urbana têm com o programa do SECOR. É importante porque ajuda a chegar bem longe o que a gente pensa, o que a gente prega. Então, hoje, né, a gente está saindo cansado do processo do sábado, que foi o aniversário da feira, que várias pessoas participaram, as pessoas comeram bolo, né? Houve rifa de bode. Então, hoje é o dia da gente fazer uma avaliação, né? E dizer o quanto a gente fica feliz de que, apesar do estiagem prolongada, de uma das maiores dos últimos 40 anos, a feira resiste. E com as chuvas, isso favorece que venha mais famílias e está chegando. Tanto está ampliando-se os produtos, quanto está chegando mais famílias para comercializar. Porque eles comercializam seu excedente da produção. Então, isso é sinal de que está tendo fartura no campo. A feira agroecológica, se ampliar com produto, é fartura no campo, é fartura dentro das famílias que a gente acompanha. Isso é importante. Se fazer referência para as demais famílias do meio rural da nossa região, do Sertão Central e Pajeú, que é onde a gente atua. E vale salientar que essa feira agroecológica é a primeira do sertão de Pernambuco, né? E do sertão central também, são 14 anos. Kelly, agora sim, ainda falta muito, né, para que as pessoas se conscientizem da importância de colocar o produto agroecológico na sua mesa. Né, porque eu acho que a gente verbaliza muito e pouco faz, né, principalmente falando não só dos gestores públicos, mas falando dos próprios profissionais de saúde, né, que eles recriminam, por exemplo, o cigarro, a bebida, né, e eles não conseguem também enxergar que certos produtos que a gente consome, como as hortaliças principalmente, ali também contém, entendeu, o maior número de agrotóxicos, faz mal tanto quanto o cigarro, tanto quanto o álcool.
Sai na mídia, né, tanto na internet quanto na mídia escrita, falada, televisiva e tudo mais, de que os produtos que estão no supermercado, em sua maioria, levam grande quantidade de gordura, açúcar e sal, que são os grandes vilões da saúde humana. Né? Então, tudo que está no supermercado, ele leva aditivo químico para passar muitos anos, né, que no caso são tempos, né, períodos de validade lá parado. Se você pensar, por exemplo, uma feijoada enlatada. Quanto tempo ela para ela passar dentro daquela lata envasada? Quanto de sal e de aditivo químico ela não recebeu para que carne misturada com grão, que é no caso o feijão preto, fique lá por um período longo, digamos de 90 dias, né, 120 dias, que eu não sei hoje, agora no momento, o tempo que ela deve passar. Então, ao contrário da feira agroecológica, oferece um produto saudável, natural, né, sem aditivo químico, sem agrotóxico nenhum, né, com a luta imensa das famílias de oferecer a melhor água possível para esses produtos. Então, ainda se compra na feira agroecológica pessoas esclarecidas. Por quê? Porque sabe o quanto é um tesouro ter uma feira agroecológica, onde a produção orgânica dos supermercados, que é do agronegócio, é um absurdo de dinheiro, um pé de alface, né, uma fruta, um doce que é beneficiado dentro do, né, da produção convencional. Então, a feira agroecológica, de certa forma, representa um tesouro para o município, que é um espaço onde você pode comer melhor, comer bem, né, em qualidade e com um ganho a mais, que é garantindo que essas famílias estão protegendo a água, protegendo o solo, protegendo a caatinga e protegendo justamente a cultura popular do nosso sertão, que infelizmente a alimentação, o fast food, né, os grandes empreendimentos, isso é um dos grandes problemas da Copa do Mundo, né, a briga dos movimentos sociais para que a alimentação brasileira seja oferecida, né, num preço justo. No entanto, né, está se pregando, se vendendo Coca-Cola, McDonald's, Subway e vários produtos americanos com grande quantidade de gorduras, com grande quantidade de sal, que é o sódio, com grande quantidade de açúcar, que causa os males, diabetes, né, problemas cardíacos, hipertensão, todos esses males do milênio que está matando a população. Vale lembrar que saiu uma pesquisa agora no jornal de que nós estamos no ranking, nós somos o 7º país do mundo em obesidade. Só a gente perde para países, né, e que, com grande industrialização, como os Estados Unidos, a Inglaterra, que justamente trocaram a alimentação tradicional das famílias agricultoras, porque o campo lá está quase todo esvaziado, porque tudo se está entregue, o agronegócio aos grandes produtores, e vem tudo para a prateleira, como se tudo vivesse em caixinha. Muita gente não sabe nem o que é tomar um suco de manga que não seja em caixinha, né? Então, cadê o sabor da casca da manga, de espalhar o milho, de fazer a pamonha? No entanto, a gente está trocando uma alimentação que a gente está caminhando para a morte. Não é só droga, bebida, cigarro que mata, não. A gente tem que abrir os olhos para a alimentação, né? E as pessoas esclarecidas que estudam, né, e que tem mais contato com a mídia, recebe essas informações mais rápido. Então, a gente pretende, com a feira agroecológica e com os programas de rádio, justamente difundir essas questões para as pessoas que não têm tanto acesso à internet, a jornais de grande circulação, a TV a cabo. E isso vem mudando também, né? Não é à toa que os grandes programas de culinária e de divulgação estão ganhando audiência, porque as pessoas já começam a identificar de que precisa melhorar a sua alimentação.
Uma outra coisa bacana que a gente pode perceber na feira agroecológica, Kelly, é assim, é você ver o diálogo, né, de quem compra e o diálogo de quem vende, né? Assim, cria-se um laço, não só comercial, né, mas um laço de amizade, um laço de conhecimento, você sabe quem é a pessoa e que tem todo um universo energético em cima disso tudo que é gostoso de se ver, né? Você vê a prosa, você vê a poesia, né? Você vê toda uma brincadeira, todo um diálogo bacana durante esse tempo da feira que começa de 6 da manhã, na verdade 5 horas da manhã já tem produto na feira, né? De 5 horas da manhã até 10 horas da manhã, né? Mas diferente da festa que aconteceu ontem, que foi de 6 da manhã ao meio-dia.
Então, o importante é trazer os consumidores, as consumidoras e a população em geral para discutir isso e de certa forma, comprar essas famílias, porque isso gera renda no município, isso gera emprego, porque as famílias do campo, elas precisam de recursos para manter sua vida, porque todo mundo quer ter vida boa, quem não quer? Quem não quer ter a opção de assistir uma televisão, de ter um filho na universidade? As pessoas da zona urbana quer e do campo também quer. Então eles precisam gerar recursos, porque senão eles vão vir para as cidades de forma que não vão ter condições, porque eles não têm recurso e nem tiveram o tempo de estudo, porque tiveram que ir para a roça, né? Para as grandes cidades, eles vão para os lugares menos favorecidos, que são os lugares sem estrutura nenhuma. Né, e de certa forma ficar amontoado. Por isso que as políticas públicas não atingem a zona urbana de forma qualitativa, porque há um crescimento populacional imenso, né, as pessoas estão vindo para a zona urbana porque não tem oportunidade de gerar recursos no campo, onde nasceu seu pai, sua mãe e onde está a sua terra. Né? Muita gente abandona seu sítio, sua casa no campo, achando que vai encontrar oportunidade na cidade.
E aí, justamente, dentro do papel do SECOL, né, fazendo esse trabalho de assistência técnica com as famílias, né, não só com o agricultor, né, pai, mas também com o jovem que está lá.
E colocando isso para a comunidade como um todo, para a sociedade, para os consumidores, que comprar na feira agroecológica é gerar recurso no campo, é melhorar o município. Então, o dever do gestor, ele é claro, mas da população também é. O dever da gente valorizar o que é nosso. Esse ano é o ano da agricultura familiar, né, vivenciado pela ONU no planeta. Esse é o ano da valorização da agricultura familiar. Por que a ONU fez com que esse ano seja dedicado à agricultura familiar? É justamente para discutir com quem está na cidade de que a agricultura familiar é importante para todos os países, e principalmente para o Brasil, que é um país agrário, né? De grande quantidade de pessoas no campo, ainda é
70%
das terras por agricultores e camponeses. Então, gerar recurso é importante para quê? Para que esse Brasil ele não seja, né, degradado, como é o caso de outros países que optaram por poucas culturas, como o milho, a soja, a criação de gado. Só isso não sustenta um país. Só isso não sustenta uma balança comercial. E quem recebe os impactos são as comunidades do interior, né? No caso, as cidades do interior, como Serra Talhada, como nossa região, que é uma região agrária. As pessoas moram na cidade, mas ainda têm hábitos rurais, ainda mantêm suas propriedades. Então, valorizar a agricultura familiar é valorizar a geração de renda, é valorizar o país, é valorizar a nossa cultura, é valorizar o Brasil enquanto autogestionar de sua economia.
E se valorizar enquanto consumidor, né, Kelly?
Exatamente, enquanto consumidor, porque você, quando compra lá, você está ajudando ao campo. Você está ajudando as pessoas a terem boa qualidade no campo.
E com certeza deve estar também, como é que se diz, guardando uma reserva na poupança, né, da saúde, porque você está consumindo o que é bom e futuramente você não vai precisar gastar na frente, né?
Exatamente, coma bem e viva melhor. Esse ano as apresentações culturais trouxeram essa característica da gente trabalhar o corpo, né? Trabalhar a cultura e o corpo, né? Então, isso é importante também. Então, comer bem, viver melhor, é praticar exercício, é deixar de ser sedentário, é deixar de consumir o que não é nosso. Porque todas as vezes que a gente compra uma Coca-Cola, 90% desse recurso está indo para os Estados Unidos, sem investir ninguém sabe em quê.
Uhum.
Né? Então, tudo quanto a gente compra que pertence a uma marca estrangeira, 98% dos recursos não fica no Brasil. Então é importante a gente pensar na hora de consumir. Ninguém está pregando que a gente precisa também virar índio, não é isso. É que a gente precisa ter consciência do que consome, fazer reflexão.
É uma qualidade, né? Em busca de qualidade. E por falar em cultura, ontem a festa foi recheada, né? Teve um cardápio cultural bem atrativo, hein, Kelly? Várias participações, chachado, dança do coco, capoeira, entendeu? É o esporte, a cultura, é o alimento, né? Foi tudo isso que aconteceu lá na feira.
É, a gente teve a participação, né, da ginástica laboral da professora Evânia, né? Tivemos corte de bolo, tivemos falas de algumas organizações que participam junto com a gente. Então, quem participa ativamente é importante, assim, eu gostaria de registrar, é SUS, o Centro Sabiá, que sempre está contribuindo nas reuniões, que sempre está fazendo as visitas técnicas em algumas famílias da região de qual atua, para garantir essa qualidade para o consumidor e para a consumidora, né? Nós tivemos a apresentação de coco com o grupo da terceira idade, Folhas Autonais. A gente agradece a participação delas, são consumidoras, participam todos os anos, agradece de todo o coração a instituição e os feirantes, né? A apresentação do grupo de chachado de Gilvan Santos, através da Fundação Cultural Cabras de Lampião, a gente agradece, veio de boa vontade para brilhantar a festa. Então, é isso que se soma à cultura agroecológica. Ela tem que ser sustentável na produção, ela tem que ser justa na comercialização, e isso a gente já está discutindo uma tabela unificada para ficar exposta na feira. Eu acredito que a partir de julho, depois que passar essas festas, essas coisas, a tabela vai estar lá colada, justamente para garantir que as pessoas pratiquem o mesmo preço e o preço justo, né? Que ela seja socialmente justa e culturalmente fortalecida. Então, essa é a proposta da agroecologia, ao contrário do agronegócio, negócio que visa só o lucro para poucos. Então, nós temos a nossa missão de manter, né, a produção agroecológica, não só o bem do ambiente, mas o bem da população como um todo.
Hoje são 21 famílias, né, que fazem a FASTE, e assim, com assistência, claro, do SECOL. E para finalizar nossa entrevista, Kelly, eu quero que você esclareça mais assim, qual é o papel do SECOL, né, nesse contexto agroecológico, não só atuando nas feiras agroecológicas que o SECOL presta assistência, que é a Feira Agroecológica de Serra Talhada, como também já vou antecipar o aniversário da Feira Agroecológica de Santa Cruz da Baixa Verde, que acontece dia 21, né? Dia 21 de julho, desde já todos estejam convidados aí. Então, assim, o que é que o SECOL tem a dizer sobre esse contexto, né, esse trabalho que ele presta a essas feiras?
Bem, o SECOL, a instituição, ela, além de fazer a assessoria, o acompanhamento e garantir a produção, né, buscar garantir a qualidade, a suma qualidade do produto agroecológico, faz assessoria técnica nos diversos momentos da produção em outras comunidades e assentamentos da nossa região, né, Sertão Central e Pajeú. Objetivo do SECOL hoje, no momento que a gente vem executando, é justamente essa cisterna de 52 mil litros, que é para produção. Então, essa produção, a gente também está buscando, dentro do processo de formação e de acompanhamento, que essas pessoas que recebam essa cisterna e as tecnologias de captação de água para a produção da asa, né, façam a transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Por quê? Porque a agricultura agroecológica faz com que você dependa menos dos insumos externos, né, e produza mais com o que você tem na propriedade natural. Então, é um ganho econômico e é um ganho ambiental e é um ganho produtivo justamente para a saúde humana dessas famílias. Então, mesmo que elas não vá para a feira agroecológica, mas que elas se alimentarem em suas residências, em suas comunidades, de um produto saudável, sem agrotóxico, com a água limpa, sem esse né, agrotóxico mais comum que vem se alastrando no país inteiro, que é o tal do que mata justamente as ervas invasoras da produção, que vem sendo usada em larga escala, que todo mundo diz que não faz mal, e que a gente sabe que não é verdade, né? Um dos grandes exemplos é que os problemas de saúde baseados na tireoide, de câncer, de problemas de rim, fígado, vem se agravando no meio rural. Por quê? Porque a água e o solo, né, são os grandes veículos de transporte dos resíduos desses agrotóxicos usados. Então, a gente vem discutindo isso em larga escala, pretende intensivar especificar mais, discutir mais com as comunidades, justamente para elas fazerem essa transição e deixar de usar esses produtos que são caros e que causam problemas de saúde.
É um diálogo aí muito sério com Kelly Souza e a gente aproveita para parabenizar todos os agricultores e agricultoras, né, que fazem a FASTE, a Feira Agroecológica, acontecer. Todos os agricultores aí de Triunfo, Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde, né? E, enfim, todo mundo que está ouvindo a gente, parabéns pela audiência, obrigada pela audiência, né? Aproveitando, mandando um beijo especial para Josué, para seu Laerte, Laércio, enfim, para todo mundo que está completando hoje, todo mundo que está ouvindo o programa, todo mundo que está aí ligadinho no nosso Apostando no Semeado. Então vamos de música agora para vocês, né? Homenagem, né, para vocês aniversariantes e ouvintes.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco não fica Cossaco fora.
Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco não fica Cossaco fora.
Agenda da semana.
Eita, Lele, que animação arretada aqui no Apostando no Semeado. Pois é, não importa quando, importa que o SECO está agindo e a gente, claro, tem que divulgar. Então, quem vai falar para vocês agora é Luciano Cândido, ele que é técnico, né, do P1+2, patrocinado aí pelo MDS, né, vai falar sobre o intercâmbio que aconteceu. A gente vai deixar claro que o Luciano comande aí e passe a notícia para vocês. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo ao Apostando no Semeado.
Bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semeado. Bem, Kátia, na última sexta, dia 23 e no sábado 24, aconteceu o primeiro intercâmbio intermunicipal do P1+2, onde as famílias vieram de Carnalbeira da Penha para participar de uma visita de campo aqui no município de Serra Talhada, na comunidade do assentamento Lajinha, na área de Cícero. As pessoas que participaram desse evento são pessoas que estão sendo, nesse momento, contempladas com tecnologia social de convivência com o semiárido. Entre elas estão as cisternas de enxurradas, cisternas de calçadão, barreiro de trincheira e também as barragens subterrâneas, tá certo? Na ocasião do intercâmbio, como é uma visita de troca de experiências, onde as famílias tendem a descobrir novas alternativas de convivência com o semiárido, as pessoas que participaram, os beneficiários dessas tecnologias, puderam aprender e ver alternativas como a criação de galinha, a criação de porcos. Também na ocasião tivemos uma maior explanação sobre a cisterna de enxurrada, sobre a sua forma de captação, dias trabalhados. Né? Também tivemos um momento onde as pessoas entenderam sobre o biogás, né, que é a produção de gás através de fezes animal, de esterco de vaca. Também tivemos um momento onde as pessoas aprenderam sobre a multiplicação de palma, que é uma experiência que vem a cada dia tendo uma visibilidade maior pelos agricultores, onde a partir de uma única raquete você consegue ter 8 novos brotos de palma. Também tivemos visita ao minhocário, que é através das minhocas você pode ter a produção de húmus. Tivemos visita ao biofertilizante, feito a partir de urina de vaca, de água, de produtos que saem ali da horta, como folhas de alface, coentro, capim, entre outros, né? O objetivo desse intercâmbio, como eu já falei no início, é a interação entre agricultores, a troca de experiências, é o principal ação. E é isso, eu acho que temos o sentimento de uma etapa feita com sucesso, onde os agricultores puderam ver que não muito diferente deles e também não tão distante, é possível se conviver com o semiárido através de pequenas mudanças dos hábitos, da preservação ambiental, a convivência com a natureza de forma sustentável.
Pois é, e a equipe do SECO, né, que executa o projeto Uma Terra e Duas Águas, financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, recebeu a visita da assessora técnica da Associação do Programa 1 Milhão de Cisternas do Semiárido, que é a PUMC, Adelita Maia. O encontro aconteceu no auditório do SECO e teve como objetivo estreitar os laços entre assessoria, executores e atividades. Vamos ouvir aí o que a Adelita Maia falou com a gente.
Bom dia, Kátia. O objetivo geral dessa primeira visita, ela é mais para conhecer a equipe, saber como a equipe está sintonizada com a realização das atividades, como ela pensou os componentes que compõem o programa, seleção e cadastramento, as capacitações. E aí poder estar também conhecendo quem faz a assessoria técnica, né, da organização pela Unidade Gestora Central, que é a PUMC, e a gente poder facilitar esse diálogo, tanto daqui para lá como de lá para cá.
Essa é a primeira visita, vocês pretendem voltar aqui quando, né? Essa dessa vez foi aqui dentro do auditório, as próximas serão fora, na externa?
Isso mesmo, essa primeira visita foi mais interna na instituição, mas as próximas três visitas, que é o que está planejado, vão ser visitas de campo, onde a gente vai conversar com as famílias, conhecer as implementações, observar um pouco como foi a construção, se a construção está de boa qualidade, se a família está satisfeita, isso junto com a instituição, né? Com o acompanhamento dos técnicos, talvez do coordenador, se for possível.
Esse é um projeto que ele tem aí, vai ser, tem um período para ser executado, que é de 1 ano e 4 meses. Então, 1 ano e 4 meses, a gente também, essas famílias, não só as famílias, mas a própria equipe que trabalha, que executa o projeto, vai ter essa assistência, que se faz muito importante.
Isso mesmo. A gente procura sempre estar em diálogo, seja por e-mail, telefone, mas principalmente nesse termo, que houver algumas mudanças, a gente vai estar mais próximo fisicamente. Antes, a gente conseguia fazer no máximo uma visita, e era uma visita que tinha esse caráter, né? De tanto de conhecer a equipe, de ir para campo, mas era mais imprensado, mais corrido, você fazia tudo de uma vez. Agora não, a primeira visita, ela é mais de reconhecimento, né? Mais tranquila para poder estar conversando, aprofundando nos itens um por um, e as outras vão ser mais de campo, então a gente tem mais tempo para se dedicar em cada situação.
Pois é, então houve também aí a Conferência Regional de Encontro Solidário, né, do Sertão do Pajeú, que aconteceu na última quarta-feira em Afogados da Engazeira, envolvendo entidades de fomento, empreendedores solidários, sociedade civil e governo para discutirem propostas para a terceira conferência estadual, que será realizada em julho no Recife, né? Então vamos ouvir a entrevista que Juliana Lima fez com Manuel dos Anjos, que representa o Conselho Estadual de Economia Solidária.
E nós vamos conversar com o Manuel dos Anjos, que é do Conselho Estadual de Economia Solidária, e traz a sua avaliação acerca da pré-conferência regional do Sertão do Pajeú, que aconteceu esta semana em Afogados da Engazeira. Manuel, a região está satisfeita com a pré-conferência, e de que maneira você traz a sua avaliação agora rumo à terceira estadual?
Claro, acho que está satisfeita. Primeiro, surpreendeu a participação, né, dos empreendimentos, né? Nós tínhamos previsto a participação de 50 representantes de empreendimentos e de organizações de assessoria, de poder público, de uma participação de mais de 60, né, de 60 pessoas, mais de 20 empreendimentos estavam presentes. Então foi um dia só, mas um dia rico de diálogo, né, e de apresentação, principalmente de proposta. Durante os debates surgiram mais de 30 propostas para ser incorporado ao Plano Nacional, na Política Nacional de Economia Solidária. Os empreendimentos tiveram, além da quantidade, tiveram uma qualidade imensa, né, na participação, nos debates, colocando propostas concretas, né. Tivemos a participação do Dr. Lúcio, da promotoria, né, e Afogados da Engazeira, o qual contribuiu muito também nos debates, né, na proposição, né, de propostas para a elaboração do plano de economia solidária. Enfim, foi assim, muito bem avaliado tanto pelos participantes como o próprio secretário executivo, né, de qualificação, que colocou a sua impressão de ter sido uma das melhores conferências, pré-conferências que aconteceu no estado de Pernambuco até agora. Então, assim, ó, temos uma avaliação muito positiva, mesmo tendo sido um curto espaço de tempo, mas foi o suficiente para se colocar muitas propostas na mesa, né, e aí esperamos que essas propostas possam ser levadas e possam ser incorporadas à política da economia solidária. Né. Também tiramos a delegação, né, uma delegação muito, muito boa do ponto de vista de qualificação para participar da conferência estadual. Então, assim, acho que a bagagem acumulada, né, nessa conferência, essa pré-conferência, vai ser muito, muito boa para a nossa participação na conferência estadual de 3 a 5 de julho.
Pois é, né? Tudo muito bom, que coisa delícia, mas o que é bom também acaba, né? Nosso programa vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um, que tenha um domingo maravilhoso, cheio de saúde e paz, e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fui!
Hoje eu vim aqui pra te falar com sinceridade. Quero te ouvir, se você quiser, vou te levar. Olha, meu amor, meu coração não tem mais espaço pra solidão. Chega de saudades e de sofrer. Você me deixa tão feliz assim. Foi Deus mandou você pra mim. Sem seu amor posso morrer.
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.